Notícias, com João Ricardo.
O presidente da Junta de Loundos diz que o mau cheiro saído do aterro de Paradela, em Barcelos, está cada vez pior e chega cada vez mais longe. Félix Marques afirma-se preocupado com a velocidade com que se tem vindo a encher o alvéolo, o que levanta muitas dúvidas quanto ao que está ali a ser depositado.
O mês de janeiro foi muito complicado a nível de cheiro. Em vez de melhorar, como dizia, ano novo, vida nova, ano novo, tudo na mesma, ou ainda pior. O mês de janeiro foi muito complicado, houve dias de muito mau cheiro. Chegou a onde nunca tinha chegado, chegou ao Parque Desportivo de Beira-Mar e à Coçadora também. E o que nos deixa preocupados é também a velocidade com o alvéolo está a ficar cheio. E acreditamos que não é só dos seis municípios, que há mais para além disso. E que não é só dos resíduos que contém têxteis. Não acreditamos nisso porque aquilo está a encher a uma velocidade muito grande. Portanto, isso preocupa-nos, é óbvio, e depois tudo isto, em vez de ir a minimizar, está a maximizar.
As prometidas obras, orçadas em 1,5 milhão de euros, que são só parte da primeira fase dos trabalhos, ainda não têm sequer data para arrancar, é que, explicou o autarca lanutense, o primeiro concurso público ficou deserto e a Rezo Lima viu-se agora obrigada a abrir novo procedimento concursal.
Preocupa-nos o procedimento do concurso e tudo aquilo, ter ficado deserto, o ter-se comprometido com gastar uma determinada quantia e tentar que não gastar essa quantia, o tempo que demorou a ser aprovado.
Mas ficou deserto o concurso para obras?
O primeiro ficou.
E agora?
Agora é aquela questão dos dias que vai demorar e que 2025, se calhar, ainda vamos estar quase tudo na mesma.
Também o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim se queixa que 2 anos depois da inauguração do aterro nada melhorou e está ainda longe a solução para o mau cheiro que se espalha num raio de 10 quilómetros, tornando insuportável a vida dos habitantes em 11 freguesias dos concelhos da Póvoa, Barcelos e Esposende.
O que tem sido a gestão diária não tem sido uma gestão que deixa as populações tranquilas, uma vez que nos últimos tempos é constatado que os odores são cada vez mais, a incomodidade, ou seja, eles não estão a conseguir controlar o processo de gestão do aterro e das instalações conexas. E, portanto, com o avançar do tempo, deviam ter esse processo mais controlado, mas não estão a conseguir fazê-lo. O que vem dar razão àquela que foi a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Loundos, a alertar, desde já, que o investimento que foi autorizado por parte do Sr. Secretário de Estado no final do ano, cerca de 1,5 milhão de euros, não vai resolver nenhum problema. É só, digamos, um melhoral que nem faz bem nem faz mal, mas que não resolve o problema.
Ades Pereira reconhece que o Governo pouco pode fazer. O Edil reitera que a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte têm que agir, nomeadamente forçando a realização dos necessários investimentos. Para Aires Pereira, o reflexo na tarifa tem um efeito muito diminuto, 8 cêntimos num preço de 100 euros a tonelada, para os benefícios que gerará.
Eu acho que a solução passa pelas entidades que têm competências delegadas nesta matéria. A Agência Portuguesa do Ambiente, a CCDR, é que têm que resolver o assunto. Digamos que o governo aqui é a entidade concedente, seja quem for que for o próximo secretário de Estado. A única coisa que pode fazer é autorizar os investimentos necessários para a resolução do problema, e como sabem, isso tem um reflexo na tarifa, embora seja um reflexo diminuto. Todo este investimento, cerca de 1,5 milhão, tem cerca de 8 cêntimos por tonelada na tarifa. Para quem já paga praticamente 100 euros por tonelada, não tem significado. Agora, o que tem significado é as condições de operação e o facto do grau de incomodidade ser imenso.
O autarca Póvoa também está preocupado com a velocidade a que enche o alvéolo e diz que das duas uma, ou há lixo de outras proveniências a ser ali depositado, ou a empresa está a enviar para o aterro todo o lixo dos 6 municípios sem qualquer tratamento numa violação da lei.
O número de municípios que estão ligados à Rezo Lima e a captação das populações que fazem parte deste processo levam-nos a crer que o volume de resíduos que lá está a ser depositados não pode ser só o volume de resíduos dos municípios, tem que haver outra proveniência, a menos que todo o resíduo que esteja a ser recolhido esteja a ser depositado em aterro, que é uma manifesta violação da lei e dos pressupostos que estão na origem da construção de um equipamento daqueles, que é reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterro e aumentar as taxas de reciclagem. E, portanto, digamos que agora é preciso consultar a APA e ver o que é que lá foi depositado e de onde é que veio.
O problema do mau cheiro do aterro da Resolima em Paradela voltou ontem à noite a ser tema na Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim. Vítor Paneira admitiu que os jogadores do Varzim estão a passar por situações melindrosas e sensíveis devido aos salários em atraso. O treinador revelou que as últimas semanas estão a ser bastante difíceis para todos e pediu compreensão e apoio aos adeptos, reconhecendo que os pupilos atravessam momentos delicados e que já surgiram alguns conflitos, apesar das tentativas de proteger o balneário.
Eu peço e apelo aos adeptos e aos sócios do Varzim. Não é fácil, eu disse isso aos jogadores, nós andamos há 2-3 semanas muito complicadas para poder trabalhar também. Em casa não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão, não é? Os jogadores já começam também a entrar em alguns conflitos que não entrariam nem nunca tiveram. Estas situações que saem para fora são situações em que nós não podemos contornar. Somos muitos, muita gente próxima da equipa, muita gente que saiu, enfim. Estamos aqui a tentar bloquear este balneário com situações que são melindrosas e são muito sensíveis. Eu acho que estas notícias são notícias extremamente sensíveis para os jogadores. É cada vez mais difícil controlar isso, porque está realmente numa fase difícil. Mas eu tenho que também salientar o contrário, que temos uns jogadores, nesse sentido, extraordinários, que têm sido fiéis ao Varzim e que acreditam nas pessoas que estão à frente da comissão, que o Varzim vai ultrapassar esta situação difícil e que nós temos que fazer o nosso trabalho e o nosso caminho. E aqui os sócios têm um papel importante. E nós temos visto até agora no último jogo no Atlético, mesmo depois de uma derrota, em que fizeram tantos quilómetros para apoiar a equipa e depois tinham que vir para cima, a manifestação que tiveram no final do jogo connosco com os jogadores. É isso que eu peço, que compreendam os jogadores, que apoiem os jogadores.
Vítor Paneira assegurou que a vontade de dar tudo pelo clube permanece no seio do grupo e reitera que existe confiança total no trabalho da Comissão Administrativa. O técnico agradeceu as manifestações solidárias de várias entidades, mantendo esperança na viabilidade do Varzim e no papel dos atletas na salvação do clube.
Que há vontade, sim. Sim, há uma ligação muito, muito próxima, quer a mim, quer à equipa. Sempre a dialogar e a conversar. Todos nós sabemos o que herdaram. Eu acho que os sócios também têm que perceber que a herança foi muito pesada em demasia para esta comissão e que estão tudo a fazer para tentar resolver as situações, e nós acreditamos que o Varzim tem futuro, e tem futuro porque tem adeptos, e é nesse sentido que nós acreditamos que as pessoas vão resolver. O Varzim tem 108 anos, é uma instituição centenária, tivemos manifestações de apoio das grandes instituições desportivas deste país, prontas também para dar uma palavra de apreço e estarem presentes no que for necessário. Isso para nós também é dignificante, saber que temos que o futebol, as pessoas do futebol e as pessoas que estão ligadas às grandes identidades, e quando eu falo grandes identidades falo da Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, dos sindicatos dos jogadores, e nesse sentido nós sentimos que as pessoas estão preocupadas com esta situação. Toda a gente quer resolver isto, não está fácil, nós queremos estabilidade para a equipa e queremos nos focar a 100% nisto, e é isso que temos tentado fazer, não é fácil, mas vamos continuar a trabalhar, e nós somos profissionais, somos honestos, acreditamos no Varzim, gostamos do Varzim, portanto vamos lutar até ao fim, para que a gente possa salvar este clube e que possa o Varzim continuar a ser aquilo que é, um grande clube de futebol.
Palavras de Vítor Paneira na antevisão ao jogo de amanhã frente ao Alverca, partida da quarta jornada do apuramento campeão da Liga 3. Amanhã vai decorrer mais uma edição da Corrida da Marginal. Tome nota que, por causa da prova, que começa às 5 da tarde, o trânsito vai estar interdito entre as 4 da tarde e as 5h45 nas seguintes ruas da Póvoa de Varzim: a Rua da Caverneira, Rotunda do Monumento de São Pedro, Avenida dos Descobrimentos, Largo do Passeio Alegre e Avenida dos Banhos. Em Vila de Conde estará interrompida a circulação nas Avenidas Brasil e Infante Dom Henrique. A prova começa e acaba na Avenida Brasil, em Vila de Conde, percorrendo a Marginal até à Rotunda, junto às instalações do Clube Desportivo da Póvoa. O tempo máximo de duração para a corrida de 10 km é 2 horas. Há também uma caminhada de 5 km que fará o retorno junto à Igreja do Senhor dos Navegantes, nas Caxinas. Já aqui lhe contamos que Bruno Torres, jogador poveiro que anunciou a despedida da seleção de futebol de praia após 351 jogos de quinas ao peito, é o convidado desta sexta-feira do programa Onda Desportiva. Trata-se de uma edição onde Bruno Torres faz a revista de toda a carreira desportiva. O atleta de 43 anos ganhou muitos títulos, foi inclusive 2 vezes campeão mundial, mas um dos momentos mais marcantes aconteceu enquanto jogador do Sporting de Braga.
Agora acredito que o Mundial de Clubes 2019 tenha tido um saborzinho realmente diferente, tendo em conta as circunstâncias da envolvência na Rússia, contra a equipa da casa, um pavilhão completamente cheio, com a torcida mesmo, com claque, num ambiente muito hostil.
Mas aí ainda, se calhar, lá mais pica.
Aí é que se viu quem é que está talhado para esse tipo de momentos, e nós demonstramos que estávamos talhados. Então, tendo em conta esse aspecto e o facto de esse título culminava um ano histórico em que ganhámos tudo: Liga dos Campeões, Europeus, Mundial de Clubes, tínhamos sido campeões nacionais e vencedores da taça. Só a Supertaça é que ainda não, porque ainda não existia na altura. Então, esse título também acaba por me trazer boas memórias.
As histórias de Bruno Torres, jogador do futebol de praia, que vai estar hoje em destaque no programa Onda Desportiva, que vai para o ar depois das 9 da noite e pode também ser ouvido na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva na internet.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.